parada no tempo. E um governo que se sujeitou a arrastar-se por um ano em negociações, para nada. E voltamos ao início. E no início havia o mandato, e o mandato era de mudança. No fim, ficarão as responsabilidades, e que fiquem bem claras. Hoje, há quem faça greve para defender o país que temos, mas nós estamos aqui para defender o país que os portugueses merecem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 4 pedidos de esclarecimento. Como é que diz? 2-2. Muito bem. Então, para um primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Tacha, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, metem-me encadalhada. De facto, ouvir a Iniciativa Liberal é uma coisa esfuziante. Pergunta ao Sr. Deputado, mas afinal, para quem? Quem é que fala para os trabalhadores? Ó, Sr. Deputado, lamento dizer isto assim, aí ela é que não é de certeza, Sr. Deputado. Aí ela é que não é de certeza. Aliás, a sua Presidente, a única coisa que teve para dizer aos trabalhadores é que temos que despedir trabalhadores na função pública.
Ora bem,
talvez fosse melhor fazer uma avaliação do que é que falta, e falta muito, reafetar as pessoas aos serviços que são necessários, não despedi-las, porque os senhores estão-se nas tintas para os trabalhadores. Mas, ó Sr. Deputado, permita-me também, com toda a simpatia que sabe que tenho por si, e porque o senhor vieram para aqui com, enfim, com frases que metem agulhas e metem camelos, aos seus deputados da Iniciativa Liberal, os senhores sofrem, esteja caladinho, ouça, os senhores deputados da Iniciativa Liberal sofrem do síndrome Chihuahua. Ladram muito, mas não metem medo a ninguém. E, portanto, ao seu deputado, tem que ouvir. Eu sei que custa, eu sei que dói, é uma chatice. Já ninguém vai na sua conversa, mas agora tem que estar calado e tem que ouvir. É assim que funciona, seu deputado. É assim que funciona. E, ao seu deputado, termino com isto. Ao seu deputado, esteja calado, vá lá ver, não se enerve.
Ao seu deputado Rodrigo Tacha.
Ao seu presidente, então ajude-me. Faz favor.
O seu deputado repetiu 3 vezes, mandou calar os deputados. Aqui, quem dá a palavra manda então calar.
Então
ainda é o Presidente da Mesa.
Então faça-o.
Sr. Deputado, estavam reunidas as condições para o Sr. Deputado continuar. Eu não estou em diálogo consigo, estou-lhe a dar uma informação na partida da mesa. Se faz favor, retome a palavra, mas peço-lhe que não...
Ó Sr. Presidente, com o devido respeito, eu estava no uso da minha palavra, como esteve o Sr. Deputado, não o interrompi, e o Sr. Deputado tem que ouvir a resposta, não é? É simples. E, portanto, a moral é toda. Ó Sr. Deputado, a resposta que lhe deixo é a seguinte. Entre uma direita social, que é a nossa, e uma direita selvagem, que é a vossa, o que é que têm para dar aos trabalhadores? É que ainda não disseram nada. Aprendam connosco, Srs. Deputados. É por isso que entramos no Parlamento no mesmo momento. Nós estamos com 60 deputados e os senhores mantêm-se nessa tristeza, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada Ana Paula Bernardo, do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A intervenção da Iniciativa Liberal não é nova nem surpreende. Mais uma vez um ataque aos sindicatos. E é, aliás, profundamente coerente. Quando se trata de escolher, a Iniciativa Liberal escolhe sempre o lado de quem emprega e nunca o lado de quem trabalha. A IEL fala recorrentemente da falta de representatividade dos sindicatos, mas os sindicatos representam todos os trabalhadores, sendo ainda as organizações mais representativas da sociedade e até, porventura, mais representativas do que partidos que estão aqui hoje nesta Assembleia. A IEL fala de sindicatos presos ao passado como forças de bloqueio. Mas esse passado é o passado que construiu os direitos de hoje, que resultaram em muito do trabalho sindical. E naqueles momentos também eu fiquei os acusados de serem imobilistas, de quererem ou de reduzir a sua capacidade de intervenção, nomeadamente, como se pretende agora, com a proposta de trabalho 21. São normalmente as vozes que acusam os sindicatos de imobilismo ou de estarem ultrapassados que apresentam soluções que nos fazem recuar para um passado. Recuar na proteção do trabalho, recuar no equilíbrio das forças laborais, recuar na valorização de quem trabalha. Os sindicatos discutem o futuro. Discutem quando discutem qualificação, quando discutem formação, quando discutem segurança no trabalho, até quando discutem inteligência artificial. E aqui permitam-me que diga se há uma proposta na Reforma 21 que o Governo apresentou sobre inteligência artificial, essa deve-se ao sindicato, não ao Governo que quer tanta modernidade. Isso leva-me a uma pergunta simples. Quem é que precisa, afinal, de entrar no século XXI em matéria laboral? Serão os sindicatos ou serão os outros, com visões liberais que ainda não compreenderam que sem direitos não há trabalho digno e que sem trabalho digno não há economia sustentável. Portanto, eu pergunto nomeadamente à IEL se não acha que seria o momento de ter trazido também uma reflexão sobre o associativismo empresarial, a sua representatividade, a sua modernidade, a sua capacidade de... Senhor... Não está. Senhoras e senhores deputados, o problema não está nos sindicatos e estarem presos ao passado. O problema é de quem diz modernidade, mas defende sempre as soluções do passado.
Muito obrigado, senhora deputada. Para responder, tem a palavra o senhor deputado Jorge Miguel Teixeira.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor deputado Rodrigo Tacha, não vou precisar de lhe dedicar muito tempo, porque na realidade o exercício que aqui fez não merece grande resposta, porque o que o senhor deputado veio aqui dizer foi: nós temos muitos deputados e por isso nós somos melhores. Senhor deputado Rodrigo Tacha, antes de haver o Chega, passaram muitos deputados, centenas de deputados por esta Assembleia que cometeram muitos erros que os senhores estão sempre a denunciar a toda a hora. Portanto, o facto de ganharem mais deputados do que outros não diz rigorosamente nada. A Iniciativa Liberal prefere ter menos deputados, mas estar no caminho certo. Não temos qualquer problema com isso, senhor deputado. Muito mais importante é o valor da verdade. E a verdade é o seguinte, senhor deputado. O senhor deputado e o seu partido vinham cá, vinham partir tudo. Iam destruir o Estado de cima a baixo, iam fazer isto tudo de novo, porque eles eram todos corruptos e agora fala-se de um despedimento e já ficam todos cheios de medo. Estão cheios de medo, senhor deputado. É medo que estão hoje lá fora a apoiar a CGTP. É um partido cheio de medo do país que tem. Não está pronto para reformar, não está pronto para os nossos desafios. Senhora deputada do Partido Socialista, eu convido a senhora deputada a consultar a nossa proposta de revisão da Constituição Social, no qual também propomos que se incluam mais associações empresariais, justamente por considerarmos que as que lá estão não são suficientemente representativas. Mas há aqui um aspecto... Há aqui um aspecto, senhora deputada, a qual temos de voltar. A senhora deputada tem de compreender que Portugal não vive num regime corporativista. Portugal não é uma corporação. As associações representam-se a si mesmas. Claro. Não representam classes. Claro. Não existe representação de classe em Portugal. Somos uma democracia liberal. Claro. Quem representa todos é esta Assembleia. Claro. Os sindicatos representam-se a si próprios. As associações empresariais representam os seus associados.
Claro.
E se outros quiserem ser representados, então adiram a esses sindicatos. Claro. Pois, senhora deputada, eu convido-a a refletir. Porque é que tivemos uma queda tão grande nas últimas décadas na adesão aos sindicatos? É muito simples, senhora deputada, porque não é preciso estar no sindicato, eles negociam sempre por todos. Pois é claro que está tudo a cair, porque noutros países, nos nossos países de referência, Dinamarca, Holanda, Norte da Europa, os sindicatos são fortes. E sabe porquê é que são fortes? Porque é preciso estar num sindicato para ser representado por um sindicato, como é normalíssimo, senhora deputada. Isto é que é normalíssimo. Portugal é que é uma anomalia na Europa, na sua legislação laboral. Portugal é uma anomalia e está na hora de corrigir, e está na hora de aprovar a proposta de Iniciativa Liberal para ter uma Constituição Social que seja realmente representativa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto, só um bocadinho, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Pinto pede a palavra.
Para a manutenção à mesa, Sr. Presidente, sobre a condição dos trabalhos.
Faz favor, Sr. Deputado.
E para distribuir, eu ouvi o Sr. Deputado Jorge Cordeiro dizer que... Jorge Teixeira, que a Iniciativa Liberal estava no caminho certo. Eu queria distribuir a sondagem que saiu no Expresso, onde a Iniciativa Liberal está atrás do LIVRE e do PCP. Se esse é o caminho certo, continuem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra a Sra. Deputada. Srs. Deputados, vamos passar agora... Srs. Deputados, agora fechámos esse episódio. Vamos passar à Sra. Deputada Filipa Pinto para um pedido de esclarecimento. Se faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Teixeira, se o foco da Iniciativa Liberal é meter a motosserra nos sindicatos e diminuir a sindicalização e atacar o direito à greve, que medidas propõe a IEL para reforçar a capacidade de organização coletiva dos trabalhadores em vez de enfraquecer? A vossa motosserra, Sr. Deputado, não existe em países como a Suécia ou a Dinamarca. Quando fala em pluralismo sindical, pretende reforçar a representação dos trabalhadores ou enfraquecê-la, ao ponto de reduzir ou até extinguir a sua capacidade negocial. Aí ele fala do indivíduo, mas, Sr. Deputado, não é o indivíduo que convoca a greve. As greves só podem ser convocadas por sindicatos. Se o trabalhador individual tem menos poder económico e jurídico do que a entidade empregadora, porque entende a IEL que enfraquecer os mecanismos coletivos de negociação melhora a liberdade contratual dos trabalhadores. A liberdade contratual é efetivamente liberdade quando uma das partes pode escolher e a outra apenas aceitar. Acham mesmo que isso é liberdade, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um último de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco José Martins, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Deputado Jorge Teixeira. Trouxe a este debate um tema que é muito importante para o PSD. Estamos a falar de sindicalismo, estamos a falar daquilo que tem a ver com a concertação social, ou não seja exatamente a concertação social, aquilo que é a aposta do PSD quando se fala em legislação laboral. Foi assim sempre, ao longo dos anos. O exemplo que tivemos, de resto, neste pacote laboral é bem elucidativo daquilo que é a importância que o Governo deu e que reveste para tentar buscar com ambas as partes aquilo que, que é o denominador comum. Por isso, é muito importante e é importante vê-lo no sentido positivo. Isto é, o que é que significam os sindicatos? O que é que eles podem trazer para a discussão? Podem trazer aquilo que muito se disse aqui, não apenas concertação social no sentido macro, também para discutir as contratação coletiva, mas outra coisa que infelizmente talvez não suceda e que era determinante e que estamos outra vez a discutir o pacote laboral, é que os sindicatos deviam, e bem, ter capacidade eles próprios para junto dos seus associados apoiar e fazerem a pedagogia daquilo que está em cima da mesa. Porque não importa estar aqui a criticar, como nós ouvimos permanentemente, que realmente a reforma laboral não serve, não interessa, e não discutir em concreto aquilo que ela tem de significado, aquilo que ela tem de importância e a mudança que realmente está subjacente a tudo isso. Nós falamos da União Europeia. É triste ver aqui certos partidos, como o Partido Socialista, que se diz um partido europeísta, que defende realmente a democracia, olha para as democracias europeias, onde o nível de vida dos locais, dos trabalhadores desses países, são o que são, à luz realmente daquilo que é a concertação social, onde os sindicatos são fortes, onde há capacidade para tal, e aqui refugia-se naquilo que é uma geringonça global para nada fazer e nada fazer no sentido de fazer essa pedagogia. Por conseguinte, sindicatos sim, sindicatos construtivos, o PSD assim está, lutará até ao fim e esta é a sede própria. No dia 18 cá estaremos para decidir de forma séria e responsável o que é a reforma laboral. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada Filipa Pinto. Lamento dizer-lhe, mas não é preciso nenhuma motosserra nos sindicatos, é só deixar andar. É só deixar tudo como está, que a motosserra cai sozinha. Senhora deputada, vá ver os números da adesão aos sindicatos em Portugal desde os anos 70, que caíram brutalmente, caíram a pique. Hoje, os sindicatos, os trabalhadores sindicalizados, são uma minoria em Portugal. 10% do setor privado, os sindicatos dependem hoje do setor público, senhora deputada. E a senhora deputada devia refletir-se porquê, mas eu posso deixar-lhe uma pista, eu já referi isso há bocado. Senhora deputada, se há portarias de extensão, se os acordos são sempre todos generalizados, não há necessidade de captar mais membros, não há necessidade de chegar a novos setores da economia. Veja, Sra. Deputada, o que aconteceu nos anos 90 na Holanda, quando se viu a grande emergência da economia de serviços e se introduziu novas pessoas e se começou a refletir sobre como é que tínhamos de adaptar a legislação laboral a uma nova economia. Portugal nunca fez esse exercício e Portugal já mudou muito nos últimos 30 anos. Esse exercício tem de ser feito, mas não é com estes sindicatos que não querem que nada mude. Claro. Não querem que nada mude, nem percebem como é que isto funciona. E isto leva-me à pergunta do Sr. Deputado do PSD, Francisco José Martins. Sr. Deputado, aquilo que o PSD devia fazer neste momento era refletir realmente, porque viu qual é o resultado de termos uma concertação social que não é reformada. Temos a mesma comissão permanente de concertação social há décadas. Não muda. representa cada vez menos. Precisa de incluir os milhares, dezenas de milhares de trabalhadores.